E aí, meu povo, essa gravação talvez esteja um pouco caótica, porque, como alguns de vocês viram no meu Instagram, eu estava de mudança. Na verdade, eu estou ainda, eu estou no meio do caos, ainda não achei canto para as coisas na casa. E se vocês ouviram uma batidinha, é a mesa, tá sem calço. Tá ouvindo? A mesa tá sem calço, não tem lugar na casa ainda, tô no meio da sala. É isso, né, meu povo? Mudança é esse caos gostoso na vida da gente. Eu recebi os primeiros feedbacks do primeiro e segundo episódio, e uma coisa que eu achei muito engraçada foi as pessoas saindo do armário como fofoqueiros. Eu confesso que eu acho que existe um estigma muito grande em cima da palavra fofoqueiro. Porque a fofoca, ela traz benefícios para nossa saúde. Ela traz endorfina, ocitocina, sei lá quantas sinas. A sina de ser fofoqueiro também, né? E, querendo ou não, quando a gente fofoca, a gente está contribuindo com a propagação da história de maneira oral. A oralidade, que é muito importante para a cultura. Quer dizer, a gente faz isso só pelo bem do Brasil. Eu acho, particularmente, que não tem nada de mais você contar histórias, desde que você não revele o santo. O que não dá é para você ficar inventando histórias, que é uma coisa que também leva o nome de fofoca, mas é uma grande uma safadeza, ficar inventando histórias sobre as pessoas para prejudicar elas. Isso sim não pode, está errado. Agora, a fofoca em termos de entretenimento, em termos de esporte, em termos de esporte olímpico, deveria estar na Olimpíada? Talvez. O surf tá, o skate tá. Mas a fofoca em termos de entretenimento, em termos de literatura, a fofoca recreativa, essa tá extremamente correta. Não se sintam mal, não se sintam menos, porque vocês são grandes fofoqueiros, porque se não fossem, não estavam aqui. E é sobre isso, meu povo. Como diz o grande filósofo, é sobre isso e tá tudo bem. Antes de começar a nossa história, eu tenho mais um pedido a fazer. Não esqueçam de mandar suas histórias. Eu sei que todo mundo tem pelo menos uma historinha boa que lembrou, que tá no ponto de escrever ou no ponto de mandar áudio. Mandem, mandem, porque eu tô economizando as histórias que eu tenho, tá? Não basta ser fofoqueiro, tem que colocar a história pra fora. E lembrando, manda no e-mail crônicasdavidaalheia@gmail.com ou no Telegram, procura por @ulasaraiva. Agora vamos lá para a história de hoje. A história de hoje tem tanto personagem que eu considerei fazer a árvore genealógica, mas vamos ver o que é que eu consigo fazer com esse monte de personagem. A história é a história de Dona Clotilde, que é a avó de Amanda. Amanda foi quem me enviou a história. Dona Clotilde era uma avó comum, criou os filhos, criou quatro filhos com muita dificuldade depois que o marido morreu. Ela tinha uma filha mais velha e três filhos meninos, mas ela teve mais filhos que isso. Ela perdeu alguns filhos para desnutrição infantil, que para você que nasceu no governo Lula e acha que o Brasil sempre foi fácil. Antigamente as crianças morriam de desnutrição infantil, as pencas. Mas não é sobre isso. Dona Clotilde, dos filhos que restaram, se criaram uma menina mais velha e três filhos meninos. Quando o marido dela morreu, lá pelos anos de 60, 1960, ela se mudou da cidade onde ela morava, que eu vou dar o nome de Serra Azul, para a capital do estado. Os pais de Dona Clotilde já eram falecidos, então lá no interior ela não tinha rede de apoio e também não tinha oportunidade de trabalho para criar as crianças. Ela pensou então: vou para a capital, aonde eu vou ter a oportunidade de trabalhar. As mulheres estavam começando a entrar no mercado de trabalho em maior volume, então ela não ia ter a oportunidade do interior, decidiu ir para a capital. Ela encontrou emprego numa confecção, numa fábrica de roupa, como costureira. E foi assim que ela sustentou as crianças. E aí foi bem aquele esquema de família pobre, né? Os mais velhos criando os mais novos, muita dificuldade, se virando, trabalhando à noite pegando costuras avulsas para poder complementar a renda, para dar de comer as crianças, e sempre tentando fazer com que elas se mantivessem na escola, para que elas pudessem ter um futuro diferente, que é uma história muito parecida com a história de muitas das nossas avós, né? E aos trancos e barrancos as coisas foram dando certo. Ela conseguiu que os filhos continuassem na escola, os filhos cresceram, estudaram, a mais velha chegou a fazer a universidade, chegou a se formar na universidade, que ali pelos anos de 80 era uma coisa muito difícil para um filho da classe C. E eles todos trabalham, um deles se tornou comerciante, os outros três se tornaram funcionários públicos, todos casaram, todos deram netos a ela, ela teve 10 netos no total. Então, assim, Dona Clotilde acabou sendo... Dona Clotilde era o estereótipo da mulher guerreira, a mulher à frente do seu tempo, a mulher que criou a família contra todas as adversidades. Então, era uma senhora muito admirada por toda a família. Mas, Dona Clotilde tinha um defeito. Ela era uma pessoa muito severa, muito conservadora, muito católica, estava sempre na igreja e muito fofoqueira, no mau sentido. Ela era daquelas que colocava a cadeira na calçada para botar reparo na vida alheia. Sempre estava falando da filha de fulano que estava chegando muito tarde, da filha de cicrano que estava chegando em casa de carona com um rapaz, aquela fofoqueira clássica. E Amanda diz que a avó dela sempre foi muito conservadora. Era a primeira para dizer que o que as meninas faziam estava errado, muito machista. E a Amanda disse que não gostava disso nela. Gostava muito da avó, mas isso era uma coisa que a incomodava. E aí, sempre que alguém ia contestar, ela vinha com essa história de que mulher tem que se valorizar, que ela nunca deu trela para outros homens, mesmo depois que o marido faleceu, e que ela sozinha se virou para criar as crianças, sei que lá, sei que lá, sei que lá. E essa história do avô era uma história que não era dada com muito detalhe. Amanda chegou a perguntar sobre o avô algumas vezes, mas a avó sempre desconversava, não tinha foto, não tinha nada. Depois que o marido faleceu, Dona Clotilde também nunca tinha voltado em Serra Azul. Apesar de que não era uma cidade tão distante, era no interior, era algumas horas de carro, mas não era uma cidade que não daria para você ir lá. E isso era esquisito porque mesmo que ela não tivesse mais os pais lá, ela tinha conhecidos da juventude dela. Obviamente que depois com o passar dos anos você vai realmente perdendo contato e aí faz sentido você não ir, mas ela nunca tinha voltado. Às vezes, tinha uma comadre do interior que vinha lá das bandas da cidade e que fazia visitas na casa da avó dela. Mas a Amanda nunca conseguiu ouvir uma conversa porque a avó dela era daquelas que dava bronca se pegasse as crianças ouvindo história de adulto. E assim o tempo passou. A Amanda foi crescendo, curiosa, mas nunca teve muita abertura para perguntar mais do avô. Os tios e a mãe também não davam muita abertura para ela. Então ela ficava imaginando que o avô talvez tivesse sido um marido ruim, que talvez batesse na avó dela, alguma coisa dessa natureza, e que por isso ela não queria falar. À medida que a Amanda foi crescendo, ela foi respeitando mais e deu o assunto por encerrado. Um dia, Dona Clotilde não acordou. Morreu dormindo, serena, aos 89 anos. A família ficou toda muito triste, porque, como eu falei, apesar dela ser uma pessoa muito severa, a família toda admirava muito ela. E ela tinha os momentos de carinho com a família. Ela era muito querida, ela cozinhava muito bem, ela gostava de reunir a família para almoços, ocasiões especiais. Então, mesmo que ela não fosse jovem, a família não estava preparada para perder a matriarca. Então, todo mundo ficou muito triste. Os filhos prepararam o enterro, botaram o obituário no jornal, como manda o figurino, e acharam por bem dar a notícia na rádio de Serra Azul. Porque tinha as comadres, podia ser que tivesse alguém conhecido que quisesse vir se despedir, né? Assim aconteceu o enterro. A Amanda me disse que ficou impressionada com a quantidade de gente, porque enterro de gente mais idosa costuma ser mais vazio, né? Os conhecidos da pessoa mesmo, muitos já são falecidos. Mas veio muita gente de Serra Azul, muita gente da igreja que ela frequentava, muitos amigos dos filhos, então tava bem cheio. A família notou que tinha um senhor que tava bem no cantinho e ele ficava olhando muito para os filhos de Dona Clotilde, mas ninguém sabia quem era. Aí teve a cerimônia, eu nem sei se chama cerimônia, mas teve, o padre falou, todo mundo chorou um bocado. E aí enterro é aquele negócio, né? Quando acaba, a família fica ali meio sem rumo, recebendo as condolências, enquanto as pessoas vão indo embora e tal. E aí vai ficando só a família mesmo, né? E ele continuava lá, como se ele estivesse esperando para falar com os filhos. Aí quando estava bem vazio, ele veio falar com a filha de Dona Clotilde. Puxou ela num canto, cumprimentou, deu as condolências e dava para notar que ela estava meio sem jeito, como se ela estivesse pensando o que fazer. E a família aqui, observando de longe, todo mundo curioso, né? Aí ela foi trazendo esse sujeito em direção aos irmãos. Ele cumprimentou os três e em seguida ele se apresentou. Ele se chamava Antônio Júnior e ele era meio irmão dos filhos de Dona Clotilde. Ele explicou que eles tinham o mesmo pai, seu Antônio pai. Antônio Júnior era uns 10 anos mais velho que a filha mais velha de Dona Clotilde. E a mãe dele, Dona Maricota, tinha sido casada com Antônio pai. Até aí tudo bem. Até aí mais ou menos tudo bem, né? Até aí médio. Só que um dos filhos quis mais explicações. Como assim esse meu irmão que aparece assim do nada? A Amanda disse que matou na hora. Ela disse que sempre teve essa desconfiança. A avó dela era a outra. Seu Antônio pai, de fato, tinha morrido ali nos anos 60. Mas até a morte dele, ele foi casado com Dona Maricota. Com a revelação, primeira coisa. Seu Antônio pai tinha colocado o nome de dois filhos igual. Ele tinha, com Dona Clotilde, ele tinha a filha mais velha. E o primeiro filho homem se chamava Antônio Filho. Antônio Filho ficou putaço. Já queria ir bater no novo irmão, porque achava que ele estava ofendendo a mãe dele. Um outro irmão ficou feliz com a descoberta do novo meu irmão. O outro ficou petrificado, não sabia o que falar. A filha, que era um pouco mais próxima da mãe e também mais velha, também tinha essa desconfiança, conforme ela disse depois para Amanda. Mas enfim, foi aquela torta de climão, né? Dona Clotilde tinha conseguido levar o segredo pro túmulo, mas não passou disso. Os ânimos ficaram muito exaltados. Ainda bem que Antônio Júnior esperou para dar notícia quando já tinha pouca gente. E aí, Amanda disse que depois de algum tempo, já depois do enterro, dias depois, semanas depois, meses depois, os ânimos foram se acalmando. A mãe dela tinha pego o contato de Antônio Júnior. Eles se conversaram, ele explicou que de fato realmente era aquilo. Dona Clotilde tinha tido um caso extraconjugal com o pai dele, que a mãe dele, Dona Maricota, sabia desde sempre. Porque, enfim, a cidade era uma cidade muito pequena e que Dona Maricota também tinha falecido recentemente. E Antônio Júnior sentiu a curiosidade e a necessidade de conhecer os irmãos. E quando ele soube, quando a notícia foi divulgada na rádio da cidade, uma pessoa conhecida dele entrou em contato e avisou, então ele decidiu comparecer ao enterro. Ele só não escolheu um momento muito propício, né? Eu fico imaginando que foi muita emoção de uma vez só. Amanda disse que no fim eles se conheceram todos, conversaram, mas calma depois. E disse que não chega a ter Natal em família, com os filhos todos reunidos, mas que eles se tratam com educação, se respeitam. O irmão que ficou feliz, ele chegou até a ficar relativamente próximo da família de Antônio Júnior e até frequenta a casa dele, eventualmente, uma ou duas vezes por ano. A moral da história aqui é que toda avó um dia foi uma pessoa jovem. E como toda pessoa jovem, ela pode ter cometido erros. Então, não vamos julgar aqui Dona Clotilde, não. Eu não vou julgar, porque realmente deve ter sido uma barra criar esses filhos sozinha. A gente não sabe quais foram as circunstâncias. De repente, se como diz lá no interior do Nordeste, se ele não buliu com ela e ela ficou sem alternativa. Afinal, a menina até órfã era. A única coisa que eu posso dizer é que não sejam como Dona Clotilde, não levem segredos para o túmulo e não descontem as frustrações de vocês nas outras pessoas. Não sejam fofoqueiros maldosos. E graças a Deus não deu uma treta horrível que podia ter dado no final dessa história, né? Bom, nossa história de hoje foi essa, que está sendo lançada nesse dia aleatório, totalmente fora do nosso combinado, mas, como eu disse, eu sou uma pessoa inconstante. Então segue lá o feed do podcast, que é a melhor coisa que você faz. Algumas pessoas reclamaram que o podcast ainda não está no Apple, nem está no Deezer. Eu estou tendo uma dificuldade técnica com o Deezer. Eu tive essa mesma dificuldade para cadastrar o Reouce. Aparentemente, o Deezer não se dá com o Anchor, que o Anchor é onde eu hospedo meu podcast e ele pertence ao Spotify. Então, essa é a treta do mundo dos podcasts. Eles não se bicam e eles ficam atrapalhando a vida um do outro. Eu tive um problema com o cadastro da Apple que eu estou corrigindo, mas pode ser que leve um ou dois dias para subir o podcast, depois que eu fizer a alteração. Então tenham paciência, mas o podcast já está disponível no Spotify e no Google Podcast. Achei bom explicar porque ainda não está disponível nas outras plataformas. Vou pedir novamente para vocês deixarem seu feedback sobre o episódio lá no meu Instagram. Tem post para cada episódio que sair. E para mandar a história, vou lembrar de novo, você pode enviar por texto para o e-mail @cronicasdavidaalheia@gmail.com, ou se você preferir mandar por áudio, envie pelo Telegram @ulasaraiva. Manda a história com o máximo de detalhes possível, porque senão eu vou fazer várias perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se sim, recomendo o podcast para os amigos e espalhe essa fofocaiada que edifica a nossa vida. Esse podcast foi escrito, narrado, editado, militado por mim, Ula Saraiva. Beijos e até a próxima!